muito bem-vindos a esta rede de rádios a partir do estúdio da Rede AERP de Notícias em Curitiba, que transmite agora, então, a entrevista com a governadora Cida Borghetti, nossa convidada, para fazer um balanço de como está o Paraná hoje, fechando 2018. Governadora, obrigada pela presença.
Bom dia, Lígia. Bom dia a todos os ouvintes da Rede AERP de Notícias. É um prazer retornar aqui para conversar e falar do nosso estado, né? Do estado do Paraná, dos nossos municípios, das regiões e do trabalho e da marca que imprimimos ao longo desses 8 meses de governo.
Nesses 8 meses, Cida Borghetti conseguiu imprimir uma nova gestão aqui no Paraná. O que é a sua marca, governadora?
Eu atribuo ao meu ritmo de trabalho e de toda a equipe. Nós imprimimos uma marca e de não ficar olhando o relógio, né, o ponteiro rodar, e sim as metas, o cumprimento do planejamento que programamos ao longo desses 8 meses, estabelecemos um ritmo de trabalho. De domingo a domingo, feriados, não tem hora, né? Há 24 horas do dia à disposição para servir a população. E eu agradeço aqui a nossa equipe de trabalho, os funcionários públicos que nos acompanharam nesse período e não mediram esforços para rapidamente vencer todas as tratativas burocráticas. Mas também foi possível porque criamos de início um decreto de desburocratização da máquina pública. O governo digital já lançamos oficialmente. Tem mais de 3 mil serviços à disposição da população através do celular, da palma da mão, do smartphone, né, a modernidade, a tecnologia de inovação. Isso fez uma diferença muito grande também na agilidade de todos os processos. Na PGE, na Procuradoria, quando antes levava 149 dias para vencer as tratativas de uma documentação, por exemplo, hoje em 10 dias o acesso está à disposição. Então, eu acho que todas essas agilidades, a modernidade, o ritmo de governo fez a diferença.
Tivemos uma eleição no meio do caminho, né, governadora? Isso limita também o que pode ser feito e também o tempo que a senhora dividiu na campanha, né?
Exatamente.
A pergunta também é saber como é que está sendo a transição com o governador eleito, Ratinho Júnior. A gente acompanhou aí o início das tratativas. É muito trabalhosa nesse momento também a transição?
Uma transição muito tranquila, Lígia. E quero até comentar aqui e cumprimentar o governador eleito, Ratinho Júnior, pela elegância dele e da sua equipe de transição, que estão já conosco desde o dia 19 de novembro, estão em todas as secretarias, em todas as áreas do governo, com a nossa equipe de transição, numa harmonia, né, e deve ser assim, e tem que ser assim, porque o Paraná e os paranaenses não podem esperar mais, né? Esse ritmo que nós imprimimos foi um ritmo muito acelerado. Foram mais de 5 bilhões em investimentos em todas as cidades do Paraná, em todas as áreas nesses últimos 8 meses. E nós estamos, portanto, repassando todos os detalhes e todas as tratativas e o que é possível o governador eleito Ratinho Júnior e sua equipe dar continuidade e celeridade todas as tratativas e atos públicos, né, para que o Paraná não sofra e nem os paranaenses, né? Eu acho que isso é bastante importante. Então, uma transição muito respeitosa, transparente e harmoniosa. Então, eu quero aqui, mais uma vez, cumprimentar os dois lados, as duas equipes, e também, Lígia, lembrar aqui que o deputado Ratinho Júnior foi secretário do governo, né? Então ele conhece a máquina pública, toda a equipe de transição também já ocuparam cargos relevantes. O coordenador da equipe de transição do governador Ratinho Júnior é o ex-ministro Reynaldo Stefanes, que foi também secretário junto com o Ratinho no governo passado. E então isso mostra o conhecimento, né, em todas as áreas que eles também, ao longo de toda a trajetória política, já tem conhecimento. Isso torna mais fácil, né?
Sabem bem como funciona. Exatamente. A máquina, qual é a condição hoje, né? Governadora, a sua equipe vem divulgando um saldo acumulado de 5 bilhões nas contas estaduais. E que isto não compromete o orçamento e que o governo eleito, então, terá 2 bilhões de superávit financeiro para utilizar como desejar. Explica pra gente como é que se acumulou esse saldo, até porque as dificuldades do Estado e o engessamento eram enormes até então.
Exatamente. Isso é gestão, né? Gestão, responsabilidade. E do trato do dinheiro público, né, do dinheiro que vem dos contribuintes e que deve retornar em serviços prestados. Então, o saldo que deixamos é de aproximadamente 5 bilhões em caixa e aproximadamente 2 bilhões, não terminou ainda, né, a gestão, então ainda temos algumas ações a fazer, mas aproximadamente de 2 bilhões de superávit. Isso quer dizer que o governador eleito e sua equipe, né, terão um saldo muito expressivo e positivo para dar início ao cumprimento dos seus compromissos, que obviamente fez em campanha e que poderá ser cumprido, né, e destinado aos municípios paranaenses. Esse saldo de 5 bilhões quer dizer também que nós já estamos, como eu falei, da continuidade, né? Muitas ações, convênios, acordo de cooperação, né, foram feitas e que devem ser continuados, né, obras, né, que estão em andamento. Então é uma cadeia, né, de ações produtivas em benefício ao povo paranaense. Esse dinheiro do superávit, aproximadamente 2 bilhões, ele vai poder realmente destinar aos seus compromissos, né, onde a sua equipe entender que é necessário, e além da LOA, né, de 2019, que prevê, já aprovado, aliás, 58 bilhões de reais livres, né, para o próximo, para que o governador e toda a sua equipe, no ano de 2019, possam destinar as áreas já ali determinadas e aprovadas na Assembleia Legislativa.
Os salários dos servidores, governador, é sempre um tópico que exige muita negociação com as categorias, exige também do orçamento. Para o ano que vem, é possível fazer alguma estimativa? Claro que é o governador eleito quem define, mas o orçamento já prevê isso.
Já prevê, e quero lembrar aqui que nós destravamos na LDO, que havia uma trava para o aumento do salário dos funcionários, e nós tiramos essa trava. Eu enviei uma mensagem à Assembleia Legislativa, ainda logo que assumimos, para tirar a trava que impedia o governo de dar aumento ao funcionalismo. Então já está livre, liberado para tanto, e dentro desse orçamento que enviamos à Assembleia e já aprovado, prevê aproximadamente 4,5% de aumento ao funcionalismo. Obviamente que é uma determinação, né, do governador eleito e da sua equipe, né, responsável por analisar esta área, né? Mas a trava já está hoje, portanto, liberado para conceder o aumento, e a LOA prevê 4,5%.
Um outro assunto, antes de fazermos o intervalo, governador, a questão do pedágio. A senhora fez uma intervenção nas concessionárias, depois tivemos denúncias a respeito das concessionárias, e esta semana o reajuste, então, autorizado para as praças de pedágio, por uma questão judicial mesmo. É um assunto que não consegue ser destravado, digamos assim?
Olha, eu confesso a você, Lígia, que não entendi esse aumento. Eu fiz uma solicitação judicial, inclusive, para não conceder esse aumento, mas a justiça determinou, né, que as concessionárias, portanto, enviasse os seus estudos e concedeu, portanto, o aumento, né, tarifário. É inadmissível, eu não aceito isso. O paranaense não aguenta mais pagar essa conta. tendo todo esse processo judiciário, intervenção, e a justiça ainda concede o aumento, porque eu entendo, né, que a justiça está fazendo o seu papel, porque existe um contrato, Lígia, e dentro do contrato prevê, né, esse aumento anual, né, essa correção de tarifa, uhum, que está dentro do contrato. Então, eu tenho que acatar e acato, né, a justiça, e nós devemos acatar o parecer judiciário. Então, portanto, infelizmente, houve esse aumento nesse momento em que, na minha opinião, o aumento deveria ser de 0%.
Mesmo com todas essas suspeições, né,
lógico,
a respeito do trabalho,
lógico,
das concessionárias, naturalmente, é um assunto que provavelmente só finda com o fim dos contratos.
É, e eu sou a parceira número um, que esses contratos devem sim acabar agora, em 2021. E não, esse modelo já foi provado, né, que é um modelo que deve ser repaginado. E eu sempre fui e encabecei todo o movimento da não renovação dos contratos após o ano de 2021, porque no contrato tem uma cláusula lá, tem uma brecha que pode sim renovar esses contratos que aí estão. Então fica aqui o alerta à população, que fique atenta para não deixar renovar esses contratos da maneira que reza hoje, que deve ser feito um novo modelo, que deve constar dentro do novo modelo de contrato com as concessionárias, 50% de desconto no mínimo, né, da tarifa, e mais obras, além de outras ações que devem constar num contrato, num novo modelo, né? Esse modelo que está aí já provou.
Superado,
né, superado.
Sem brecha para mexer, né, governadora?
Por favor,
eu vou fazer um,
né,
intervalo aqui, já a gente volta com a nossa conversa, recebendo hoje a governadora Cida Borghetti no estúdio da Rede AERP de Notícias. Já a gente volta.